Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Opa, quem chegou?
Everton.
Everton.
Juliana.
Jojo. Porque a gente vai ter uma aula que vai falar sobre CRM e crédito imobiliário, tá? Aí quem vai falar do CRM vai ser o Maurício e quem vai falar do crédito imobiliário é a Cidinha. Cidinha é uma pessoa que foi contratada pela Poupa para cuidar do crédito imobiliário da Poupa Crédito, tá? Deixa eu ir cobrar o povo para eles entrarem também. Só um minutinho.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Maurício.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem entrou? Pedi. Quem entrou?
Cidinha.
Ah, Cidinha. Ah, é a Cláudia.
Isso.
Só um minutinho que eu tô puxando o povo, tá? Só um minutinho.
Tá, por favor. Tá ruim?
Não, tá ótimo. Não, se liga.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Passa, passa uma. Olha,
tem que colocar atrás. Porque ele começa a entrar. Dá mais um pouquinho, Cidinho. Começa a cair no daqui. Não é aqui? Um monte. Silenciar.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Shelen.
Patrícia? Hein?
A Shelen chegou.
Ah, tá.
Bom dia.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Dayana.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Ah, é a Flávia que eu caí. Deixa eu fazer a chamada. Everton está aí, correto?
Sim.
Juliana.
Sim.
Fábio.
Ok.
Fabiana.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Dayana.
Eu, bom dia.
Bom dia, Dayana que chegou. Fabiana, tá aí? Fabiana, tá aí?
Só
um minutinho, Cidinho. Cidinho, Maurício, só um momento que a Fabiana tá entrando. Juliana, a Fabiana está com algum problema aí para entrar? Está todo mundo esperando? Ela falou com você, Ju?
Não, ela falou com o Felipe. Ele já está entrando. Felipe está aqui hoje.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Fabiana. Pode iniciar, tá? Cidinha e Maurício, por favor.
Bom, bom dia, pessoal. Eu vou começar, porque acho que o CRM é um pouco mais rápido, mais simples o procedimento, tá? Antes de começar, se todo mundo puder, todo mundo está com o computador na frente aí, o notebook com o pouco sistema aberto? Porque eu já explico e já até faço algumas demonstrações.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tem alguém que não consegue ter acesso ao pouco sistema agora? Aí na frente? Não, beleza, vou começar.
É melhor chamar. Vai sair, só um minutinho. Vai sair.
Estou aqui.
Everton também?
Sim.
Juliana?
Sim.
Fábio?
Sim.
Fabiana?
Sim.
Obrigada, Maurício.
Beleza, então vamos lá, pessoal. Considerando que todo mundo está com o Poupa Sistema aberto aí, eu vou iniciar falando da dinâmica, como vai ser o CRM daqui para frente, como a gente está hoje, como vai ser a partir de hoje, tá? Então, a partir de hoje, a gente está trabalhando muito manualmente. Vocês solicitam a lista por e-mail, por WhatsApp, por telefone, a gente manda por Excel, ou seja, não tem um retorno. A lista daqui do CRM, ela só sai. Então, a gente não consegue ter uma apuração, um acompanhamento, entender o que de fato aconteceu com aquela lista. A única apuração que a gente consegue fazer é se de uma lista eu cruzar com o site da Poupa Produção e entender se saiu alguma conversão de lá. Então, no momento, é o único medidor que a gente tem, se converteu ou não. Então, eu não consigo saber de 100 telefones, quantos estavam certos, quantos realmente era do cliente, quantos telefones não existia, se aquele cliente pertencia ou não àquele convênio. Então, a gente não tem essa apuração mais detalhada, porque a lista, atualmente, ela só sai do CRM, ela não volta para que a gente consiga fazer essa apuração, consiga fazer um trabalho de qualidade nessa lista. E acredito que isso atrapalha muito a nossa produção e a qualidade de e-mailing também. Pensando nisso, a gente está aí quase um ano já desenvolvendo o CRM, que vai ter um sistema de atendimento e de acompanhamento de atividade comercial, tá certo? Mais ou menos como vocês falam, como os promotores fazem hoje, atualmente, na planilha de Excel, para que a gente comece a trabalhar os leads que a gente tem, a base que a gente tem, comece também a analisar a performance de cada promotor individualmente. Como será feito isso? Então, a partir de hoje já, o CRM vai ser o único canal em que é feito a solicitação de um e-mail e também o único canal que poderá ser trabalhado esse e-mail, com exceção da discadora. Muitos escritórios usam o call center da discadora, assim por diante. Isso não vai ser eliminado. Porém, a solicitação vai continuar sendo pelo CRM. Então, o que seria esse CRM? Ele vai ser uma esteira, vai ter uma esteira de solicitação, onde o supervisor e o gerente apenas conseguem solicitar esses e-mails. Então, você vai entrar lá, vai dizer, quero uma prefeitura do Rio. Vai solicitar, colocar a quantidade. Essa solicitação vai chegar para o CRM automaticamente e a gente vai fazer esse atendimento. Essa solicitação, o gerente, no caso da Flávia, consegue ver todos os escritórios, que cada escritório solicitou, se o CRM já atendeu, se não atendeu, a quantidade e assim por diante, tá? Então, a dinâmica vai ser mais ou menos essa. Uma outra regra que a gente vai impor também vai ser o quê? Hoje, atualmente, nós temos uma prefeitura de 1.000 nomes, ela está sendo trabalhada por todos os escritórios. Então, isso reduz muito a qualidade. Às vezes, 1, 2, 3 escritórios estão tentando falar com o mesmo cliente. A gente quer eliminar isso, para que isso não aconteça mais. Então, se eu tenho uma prefeitura com 1.000 nomes, eu mando 100 nomes para o escritório X. Aqueles 100 nomes vão ficar presos, travados, apenas para aquele escritório em questão por um determinado período. Se outro escritório pedir uma certa quantidade de nomes, eu já tiver minha prefeitura total alocada em alguns escritórios, aquele escritório que pediu para mim vai ficar sem o e-mail. Ele não vai trabalhar aquele e-mail enquanto aqueles e-mails estão alocados em determinados escritórios não sejam liberados. Até gostaria da opinião de vocês em frente a isso, mas eu acho que isso é importante, por mais que em algum momento o escritório queira trabalhar um convênio e não consiga, porque os escritórios já estão trabalhando, mas por outro lado, quando ele estiver trabalhando um determinado convênio, um determinado e-mail, ele sabe que só o escritório dele está trabalhando aquele determinado cliente. Não vai ter outro escritório ligando para aquele mesmo cliente, fazendo oferta e assim por diante, tá? Então, com base nisso, os e-mails, com base puxando esse assunto, terão prazo, sim, todos os e-mails. Inicialmente, ele vai depender muito da quantidade, mas aí no máximo de 15 dias, tá estourando, certo? Eu gostaria de 7 dias, mas a gente pode alongar para 15, E claro que em alguns momentos a gente pode prolongar esse prazo, reduzir esse prazo, assim por diante. E também em relação à quantidade, tá? A quantidade de leads enviados, clientes enviados, será com base na quantidade de promotores. Então, eu não vou mandar 500, 600 nomes para um escritório que tem 3, 4 promotores, tá? Porque eu vou ter muito nome parado no escritório, sendo que outro pode estar solicitando, querendo trabalhar, e vai estar travado no escritório. Então, isso não pode acontecer. Então, o que eu peço para vocês é isso. Peçam de acordo com a quantidade de promotores que vocês têm, né, para não ficar meio parado e o escritório deixar de trabalhar porque o meio está parado em um determinado escritório, tá certo? Outro ponto importante, antes de eu entrar na parte do sistema, que é a parte que vai voltar para o CRM a partir de agora para a gente começar a fazer a apuração. A dinâmica do promotor fazer o atendimento vai ser muito parecido com a do prospect, tá? Então vamos supor que eu liberei 100 nomes para vocês no determinado convênio. Para o promotor, só vai aparecer 5 clientes por vez. Como funciona isso? Exatamente como o prospect. Apareceu 5, após ele atender os 5 e obrigatoriamente tabular os 5, se ele não tabular os 5, não aparece novos clientes para ele, ele tabulou os 5 clientes, finalizou o atendimento, carrega mais 5 clientes para ele. Porque a ideia é obrigar, forçar o promotor a fazer a tabulação de cada cliente. E aí que vem o meu pedido para vocês. Essa tabulação ela não pode ser feita de qualquer jeito só para liberar mais 5 clientes. Porque esse ponto da tabulação é o ponto mais importante de todo o processo. Porque só com a tabulação e a tabulação sendo assertiva, que o CRM vai conseguir analisar esse e-mail, ver o que está errado nele e melhorar. Saber qual telefone está, ou é o promotor X, ó, esse telefone, todos os telefones desse cliente estão errados. Então eu não vou mandar mais esse cliente para esse escritório ou para qualquer outro. Enquanto eu não melhorar, enquanto eu não, no mínimo, trocar esses telefones. Se aquele cliente tinha 5 telefones lá no sistema e os 5 estavam errados, enquanto eu não trocar esses 5 telefones, ou no mínimo colocar um que seja diferente daqueles 5, eu não volto ele para o sistema. Então a gente começa, a partir de agora, a trabalhar a qualidade, no mínimo, da certidão dos telefones. Um convênio privado, por exemplo, o cliente não pertence mais àquela empresa, a tabulação tem que ser assertiva. Então, eu vou tirar, não tenho por que eu deixar mais na nossa base um cliente que não pertence mais a uma empresa privada que está alocada naquela informação. Né? Um cliente que era ativo do governo, hoje que está na Previdência. É muito importante também essa informação para a gente mudar. Não é mais ativo, agora é da Previdência. Então, toda essa tabulação, a parte da tabulação é o principal. Sem ela, a gente não consegue fazer nada. O CRM nunca vai conseguir melhorar a qualidade do mailing se o promotor não tabular de forma correta e assertiva. Tendo essa tabulação, aí sim a gente consegue começar a fazer um trabalho de apuração e de melhoria nessa qualidade, tá? E para vocês também, vou mostrar para vocês aí que vocês vão conseguir analisar, né? Por enquanto de uma forma manual, enquanto o TI desenvolve os relatórios de uma forma mais automática, mas vocês vão conseguir ver de cada mail a quantidade que já foi trabalhada, qual foi o promotor que trabalhou, que dia que ele trabalhou, qual foi o horário que ele trabalhou e o que ele tabulou. E se ele agendou, para quando que ele agendou, tá certo? A parte do agendamento, vou entrar nesse ponto com vocês, mas não está pronto ainda, não está de uma forma automática, que é o que a gente gostaria, que é um exemplo. O promotor de vocês agendou para hoje às 15 horas. O próprio Copa Sistema lembrar ele desse agendamento. Por enquanto essa parte não está pronta, mas vai ser desenvolvida. Então, por enquanto, é o promotor que tem que lembrar disso e eu gostaria que os supervisores que estão aqui na aula, em cada sua equipe, acompanhasse esse relatório e ficasse em cima da equipe referente a cada agendamento, para ver se teve um retorno, teve um atendimento.
Agora, essa o parte grupo tem pronta. Mais um componente.
Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui?
Sim. Bom,
então, eu gostaria agora, vamos para o Poupa Sistema, que eu vou mostrando o sistema como ele é e já vou fazendo algumas informações também. Abre aí a parte comercial, por favor, e aí vocês vão ver dois campos, CRM e CRM Mailings. O CRM é exclusivo para o promotor, é ali que leva os atendimentos, não vamos entrar nessa parte ainda. A gente vai entrar agora em CRM Mailings. Nesse campo, apenas o supervisor e o gerente têm acesso. O que é essa primeira tela que abriu para vocês? Essa primeira tela é onde você, supervisor, e o gerente vai conseguir identificar o que o escritório tem de e-mail, que ele solicitou, o CRM já atendeu. Aí ele vai identificar qual é o e-mail que está disponível para ele, a quantidade que o CRM liberou para ele, quantidade trabalhada, quantidade disponível, assim por diante. É nesse campo também. Essa informação eu não vou conseguir mostrar para vocês, só falar, mas eu vou mandar um vídeo para vocês que já está pronto, que é o quê? É, vocês solicitaram um mailing, um exemplo, Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? Dois, vai. Prefeitura do Rio de Janeiro e SIAP. O CRM mandou para vocês, só que você quer dividir a equipe. Você quer que o promotor XY trabalhe a prefeitura e os outros dois trabalhem o SIAP. Você consegue fazer isso aqui no CRM, tá? Cada mail você consegue direcionar para qual promotor pode ou não visualizar aquele mail. E você pode mudar isso a qualquer momento. A gente achou necessário isso para que vocês consigam determinar qual promotor pode trabalhar aquele determinado mail, tá certo? Então, essa tela inicial aqui, vocês vão ver isso. O mail que vocês solicitaram e o CRM já atendeu. É aqui que você vai ativar, desativar o mail e definir qual promotor pode atuar nesse convênio ou não. Agora, vamos para a parte em que vocês façam a solicitação do mail. No canto superior direito, em azul ali, ó, solicitar novo mail. Vem, por favor. Pronto. Vocês vão abrir uma nova tela, certo? Parecida com a anterior. Aqui é a esteira de solicitação de mail. Depois de vocês solicitarem, que eu vou mostrar já, é aqui que vocês vão acompanhar se o mail já foi atendido pelo CRM, se ele foi negado, se ele está pendente. Tem um campo ali, status solicitação, então depois que você solicitou, cai na esteira do CRM aqui, a gente começa a fazer o atendimento e é por aqui que vocês vão acompanhar se ele foi atendido, se ele foi cancelado, se ele foi recusado ou se ele continua pendente. Então, é aqui que o supervisor vai acompanhar os mails dele se foi atendido ou não. E aqui que o gerente vai acompanhar o que cada escritório solicitou de e-mail, se o CRM já atendeu, se não já atendeu, se está dentro do prazo e assim por diante, tá? No canto superior direito, de novo, a gente tem ali, ó, efetuar nova solicitação. É aqui que vocês vão solicitar. Vai abrir um novo menuzinho, vocês vão escolher o escritório de vocês. Geralmente vai estar travado no escritório do supervisor, mas como tem muita transferência, pode acontecer de ter mais de um escritório. Eu queria até que vocês me passassem esses casos no privado, tá? Para a gente estar corrigindo. Para o gerente vai aparecer todo o escritório dele. Definir o escritório, você vai definir o convênio que você quer. Nós temos todos os convênios cadastrados no site da Poupa aqui, tá certo? Definir o convênio, você vai definir aqui a quantidade que você quer também, lembrando, sempre coerente com a quantidade de promotores que tem ativo no escritório. No campo de observação, a gente deixa aberto. Para quando for privado, por exemplo, você informar o CNPJ local, a gente precisa do CNPJ para estar localizando a empresa. Aqui você pode colocar informação de idade, bom, Maurício, eu quero clientes com no máximo 50 anos de idade para esse convênio. Você pode colocar algumas observações aqui e vai chegar aqui para a minha esteira, que eu vou analisar essa observação na hora de montar o mail para vocês, tá? Então, esse é o campo que vocês fazem a solicitação. Solicitou o convênio, quantidade, clicou em efetuar nova solicitação, a tela anterior que vocês estavam já vai ficar ali pendente. E na hora de chegar aqui para o setor, a notificação que tem uma nova solicitação de e-mail, já começa a trabalhar para atender esse e-mail e atende para vocês. Então, essa é a parte em que o promotor, que o supervisor, desculpa, e o gerente solicita o e-mail, acompanha se foi atendido ou não, certo? E faz a liberação. Ativa, inativa o e-mail e libera, ele define para qual promotor pode ter acesso a esse e-mail, certo? Tudo bem até aqui?
Ok.
Uma dúvida? Beleza. Essa parte vamos mostrar em vídeo. Eu queria mostrar uma parte de vocês. Oi? Oi.
Qual o prazo depois da solicitação de entrega do mailing?
Como, desculpa?
Depois de solicitado, qual é o prazo para poder ter o mailing?
Bom, a gente quer fazer tudo no dia, tá? O certo é tudo no dia. Eu acredito que essa primeira semana de março agora vai dar uma atrasada, porque como a gente vai liberar para todo mundo, todos os escritórios em massa da Poupa Crédito vai solicitar tudo por aqui. Então pode ser que demore um pouquinho mais, mas a nossa meta, nosso objetivo é atender tudo no dia. Até mais rápido do que antes, porque antes a gente tinha vários canais. Eu tinha o meu e-mail, o e-mail do João, o WhatsApp do João, o telefone do João. Então, eram vários canais solicitando vários e-mails, às vezes o escritório pedia a mesma coisa em vários canais. Agora, como tudo vai estar centralizado e por ordem de solicitação, vai ser muito mais organizado e muito mais rápido. Eu acredito que pode só congestionar, talvez, essa primeira semana, tá? Por conta da liberação em massa que a gente vai fazer para o Poupa-Cred.
Entendi, obrigado.
Beleza? Mas questão meio urgente, amor, eu vou fazer uma ação, solicita, coloca na observação, pode entrar em contato com nós. Eu solicitei o mail agora, mas é para uma ação que eu vou fazer hoje à noite, eu vou trabalhar no sábado, a gente vai ter essa comunicação ainda existe, tá? É só a solicitação mesmo que permanece só no sistema a partir de agora, mas a nossa comunicação continua igual.
Ok.
Beleza? Aqui está no canto superior direito, ali, ó, efetuar nova solicitação, que aqui é a esteira depois que você solicitou, que você acompanha, se atendeu ou não. Clique em voltar, por favor. Pessoal, eu vou te mandar um print. Tem um grupo com supervisores, né? Flávia?
Oi.
Você tem um grupo com supervisores, né? Eu estou te mandando um print aí. Se você puder mandar para eles aí, que é o que eu explico. Como eles não solicitaram, eles não vão conseguir ver. Só detalhe, tudo que eu estou falando aqui está tudo gravado em um vídeo, tá? Que eu vou mandar para vocês logo após a aula aqui. Então, vocês ficaram em voltar aí?
Não, tá?
Mandei para você agora, para que eu chegarei agora. Então, quando vocês ficam em voltar aí, volta naquela primeira esteira que eu falei para vocês. É onde vocês visualizam o mail que vocês têm. Vocês solicitaram, eu atendi e está disponível para vocês trabalhar. É aqui que vocês vão ter acesso aos relatórios, tá? A Flávia vai mandar o print para vocês aí.
Tá no grupo já, gente.
Ó, vocês podem ver no print aí, ó, tem alguns escritórios que solicitaram, alguns convênios, vocês podem ver. E aí vocês têm três abas ali, do lado direito. Quantidade liberada, que é a quantidade que o CRM mandou para vocês. Quantidade trabalhada e a quantidade disponível, certo? Nessa quantidade de trabalhado, vocês conseguem clicar, ó, tem um 7, 5, 248, vocês conseguem clicar em cima desse número, ele vai abrir uma tela para vocês com a opção de exportar em Excel. Quando você exportar isso em Excel, aí você vai ter informação. Nesses 248, qual foi o promotor que trabalhou cada cliente? Qual foi o dia que foi trabalhado? Qual foi a hora? Qual cliente foi agendado para qual dia, qual horário? E qual foi a tabulação de cada cliente. Essa é a parte mais importante que vocês vão precisar ter para analisar a performance de cada promotor de vocês.
Deixa eu pedir um favor,
nossa,
eu estou em
aqui também.
Façam o máximo de silêncio que vocês puderem, tá?
E do CRM também, essa parte que a gente mais vai utilizar para conseguir fazer a apuração, para entender o que aconteceu com cada mail, qual foi também a performance de cada promotor que trabalhou esse mail. Por enquanto, essa é a forma de relatório que nós temos. A ideia é esse relatório ser todo automatizado para vocês aqui. Vocês entrarem, já está todas as informações. Isso já vai ser desenvolvido, mas por enquanto nós temos em Excel, certo? Então é nesse campo que vocês vão exportar em Excel e ter acesso a toda a informação, entender o que aconteceu com cada cliente, com cada promotor, que vocês vão conseguir fazer toda a análise, ok?
Maurício, deixa eu tirar uma dúvida com você. Esses nomes que você vai disponibilizar para os escritórios, eles vão ter, tipo, algum critério? Exemplo, peguei lá a Prefeitura do Rio. Quando você joga para o escritório A trabalhar, você vai buscar alguma relação desse nome com aquele escritório?
Então,
não.
Esses
você
são...
vai puxar... Entendeu o que eu estou querendo dizer?
Não, entendi. Então,
por exemplo, é um cliente que foi atendido na Baixada, lá na loja de Nova Iguaçu. Esse nome desse cliente, ele tem algum link, ou seja, você vai identificar esses nomes e jogar para o último atendimento, alguma coisa ou não? Vão ser os nomes que você receber, você vai dividir irmãmente? Ou vai ter esse filtro?
Não, a ideia inicial era começar com um critério seguinte. É um cliente X, anterior, ele já tem um contrato com o Santander e foi com a Poupa Cred e foi com o escritório de Nova Iguaçu. Por exemplo, meu critério inicial é mandar esse cliente para Nova Iguaçu. Depois que ele foi trabalhado, passou o prazo, trabalhou, não fechou o contrato, o cliente fez um atendimento, mas não fechou a operação. Então, ele pode ser trabalhado de novo. Eu vou mandar para o próximo escritório que solicitar. Se o escritório Nova Iguaçu 2, por exemplo, solicitou, ou Santa Cruz solicitou, eu vou mandar para o próximo que solicitar. Mas todos esses critérios, o Flavinho, a gente pode combinar tudo, tá?
Tá.
Você define que na sua região, você quer que manda, se o cliente fechou um contrato ano passado no escritório X, você quer que inicialmente eu só mande para ele, aprende a fazer. Todos esses critérios agora a gente consegue organizar.
Não, então, é justamente para isso, por exemplo, é o contrário até, né? o escritório fez no meu escritório, ele não ter passado pelo meu escritório para ligar. Fez, por exemplo, para o escritório de Vila Isabel, para um outro escritório que não tem nada a ver com o meu pedaço.
Entendi, entendi. Então, entendi. Não, dá para a gente fazer isso, tá? Dá para a gente fazer. Agora, o que só não dá para fazer é um exemplo. Vamos supor que ele passe, vamos lá, o contrato feito em Nova Iguaçu. Aí Nova Iguaçu já retrabalhou ele, vamos supor que não fechou. Tem que pensar como que eu vou fazer se o escritório da região da Renata solicitar uma prefeitura do Rio. Vamos supor que ele já foi todo trabalhado.
Então, eu acho que a gente pode usar o próprio, por exemplo, vamos supor que o que acontece, né, no nosso negócio. Eu até não sou dessa situação, o cliente diz que não quer descartar esse cliente. Não, porque é justamente esse cliente que vai comprar com a gente. Então, assim, o promotor ele conseguir voltar nesse cliente e dizer que vendeu para aquele cliente. Quando ele liga, ele não gera o negócio. Os negócios não são gerados na hora que liga. É, ele fica negociando com o cliente.
Ah, não.
Um status de negociação.
Não, aí tem. Aí dá para fazer, tá? Quando o promotor vai fazer o atendimento, ele pode tabular lá. Em negociação. Enquanto tiver correndo o prazo no meio, então vamos mandar aí 500 somos de prefeitura para um escritório X seu. Ele vai ter um prazo aí de 15 dias. Durante esses 15 dias, ele não vai para nenhum outro escritório. E o promotor que tabulou ele, em toda a tabulação que o promotor fez, todo atendimento que ele fez, porque vai liberando em 5 em 5 para ele, aquilo vai carregando na tela de atendimento dele e fica todos aqueles atendimentos para ele. Ele consegue consultar a qualquer momento clientes que não demonstraram interesse, clientes que tiveram interesse na negociação, ele consegue visualizar tudo isso.
Ele
só não vai conseguir visualizar mais depois que vencer o prazo. Exatamente, vencer o prazo aí não consegue mais. Por isso que porque a gente controla o prazo por aqui, justamente por isso. Se tiver um escritório seu que tem assim, uma porcentagem muito grande de clientes em negociação e está vencendo o prazo, a gente tem que ter essa comunicação para a gente adiar esse prazo. Porque senão eu mando esse e-mail para outro escritório, começa a atrapalhar a negociação. Então, se ele tiver uma percentual
muito grande de negociação... ele tem como, por exemplo... fazer um agendamento também, né? Um follow
tem.
Cliente, né?
Exatamente, tem. Ó, a única parte que não está pronta ainda é o sistema avisar ele quando aquele prazo de agendamento vencer. Ele marcou hoje às 15 horas, o sistema não vai avisar ele. Ele tem que fazer o filtro para ver todos os clientes que ele fez o agendamento e o supervisor também acompanha isso. A parte do agendamento não está automatizada ainda. O acompanhamento tem que ser manual.
Tá bom. Obrigado.
Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo, né? Aí, beleza, essa parte está pronta, tá? Vamos agora entender a parte do promotor, tá? Lá do lado esquerdo, na comercial de novo, tem CRM Milhas. Clique em CRM, por favor. Pronto. Aqui, para vocês, a tela de vocês vão ser totalmente diferente do promotor, tá? Para vocês vai aparecer todos os dados aqui, vai aparecer telefone do cliente, CPF, vai aparecer tudo. Para o promotor, só vai aparecer os dados básicos, para forçar e fazer o atendimento, tá? Então, para ter uma ideia de como é a tela do promotor, lá no canto superior direito tem assim, ó, mailing. Clica aí, por favor. Essa é a tela mais ou menos que seria a do promotor. Há uma diferença entre vocês conseguem visualizar tudo nessa tela já. Tudo vai começar aqui pelo canto esquerdo. Tem assim, ó, meio novamente, selecione uma opção. O que é isso? É aqui que o promotor vai selecionar o mailing que ele quer trabalhar. Porém, ele só vai conseguir selecionar aqui o que o CRM liberou para vocês e que o promotor ou gerente definiu qual mailing pode ficar ativo naquele momento. E terceiro, que o supervisor definiu qual promotor pode atender aquele mailing. Então, se é um privado, por exemplo, eu sou um promotor novo, não tenho conhecimento de privado ainda, e o supervisor definiu que eu não vou trabalhar aquele privado, então ele não colocou meu nome lá, quando eu colocar aqui, selecionar o mail, aquele privado não aparece para mim. Então, não consigo trabalhar aquele privado. Então, uma forma de vocês controlarem aí quem pode trabalhar o quê, tá? Então, vai estar aqui para a prefeitura, SIAP, governo, vocês liberaram. Mas o privado que o promotor não quis que eu trabalhasse não vai aparecer aqui para mim. Então, ele vai selecionar um mailing por vez, tá certo? Selecionou o mailing da Prefeitura do Rio, vai aparecer 5 clientes para ele aqui, tá certo? E aí ele vai ter o campo dele fazer o atendimento e assim por diante, que vai estar no vídeo, não vou conseguir mostrar para vocês em áudio agora, porque vocês não, a maioria aqui não trabalhou um mail ainda aqui pelo CRM. Mas vai aparecer os dados cadastrais, tá? CPF, telefone, idade, qual é o convênio, se tiver informação de órgão vai ter, se tiver informação de salário vai ter, e se tiver informação da margem também vai ter, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Bom, a dinâmica do CRM é essa, tá? Então, esse vai ser o canal que vai solicitar e esse vai ser o canal que vai, nós vamos atender todos os clientes, tá certo? Para a Shelly em específico, que ela, como é o call center, usa 100% a discadora praticamente, nós estamos vendo a possibilidade, tá, com a nossa tecnologia aqui, de integrar a discadora com o CRM. E tudo que for trabalhado na discadora, automaticamente, todos os registros de tabulação, horário, promotor que atendeu, já vem para o sistema também. Mas isso é algo aí que a gente vai no decorrer do tempo, tá? Não é algo que vai ficar pronto muito rápido, não. A gente está estudando essa possibilidade e vendo como que a gente vai fazer isso. Então, por enquanto, a forma de trabalhar no CRM é para quem vai trabalhar, fazer como se fosse antigamente, trabalhar o prospect. Trabalhar isso manual, tá certo?
Tá,
para os escritórios que queiram trabalhar na discadora e na URA, vai ser o mesmo procedimento. Eu vou subir a lista só no CRM. Para o supervisor e o gerente, ele vai ter a opção de exportar aquele e-mail completo em Excel. Certo? Qual é a parte ruim disso, tá? Ainda não está pronto a parte da volta do e-mail. Na verdade, está pronta a parte da volta. Mas se você usar esse e-mail numa URA, você não vai ter tabulação nenhuma. Então, é importante lembrar, quando você usar na URA, você vai perder totalmente a qualidade do retorno do e-mail. O CRM não vai conseguir fazer apuração nenhuma naquele e-mail que você jogou na URA, tá? A não ser que você jogue na URA e trabalhe ele no CRM. Então, você pode, sim, exportar, usar na discadora, na URA, não tem problema. Mas é importante lembrar isso. Quando você exportar, tirar do sistema, você cancela, você inibe totalmente a apuração que a gente vai fazer para melhorar a qualidade daquele e-mail lá. Só a dinâmica do CRM é essa. Em seguida, eu vou estar mandando um vídeo para vocês de como solicitar, de como puxar o relatório para o supervisor, para o gerente. Estou mandando um vídeo para o promotor, para também mandar para vocês, para o promotor, como ele faz esse atendimento, como é o sistema. Ele é bem simples, tá? É tudo gravado. E é isso. Alguém tem uma dúvida de alguma coisa?
Hoje já pede dessa forma, Maurício?
Já pode. A regra de solicitar só por aqui é a partir de amanhã, tá? Então, quem quiser solicitar por WhatsApp, por e-mail, eu estou mandando ainda hoje, mas já está liberado. Quem quiser solicitar, já pode solicitar tudo.
Tá bom, obrigada.
Bom,
alguma
então tô mandando...
dúvida aí, pô? É porque eu acho que na prática que vai começar, né?
Principalmente
o grupo que nunca usou.
Que nunca usou, né? E eu tô mandando um vídeo para vocês.
Agora,
também.
O grupo tem mais um componente.
Vocês vão ver que é bem simples. Não foge muito da aparência de como era o prospect anteriormente. A dinâmica dele é bem simples. Mas, assim, ele vai... A questão da tabulação, das informações que a gente vai ter, vai ser bem eficiente pra gente começar com a... cuidar da qualidade do meio, tá, pessoal? É algo daqui pro futuro, que vai ajudar muito a gente cuidar da nossa base, da qualidade, que quando for retrabalhar o mail, a gente começar a saber o que aconteceu com esse cliente anteriormente, qual o promotor trabalhou ele, se naquele momento ele tinha interesse ou não. Então é muito importante essa tabulação, certo?
Tá bom, Maurício. Obrigada.
Beleza? Eu tô mandando um vídeo para vocês, a Cidinha vai ficar com vocês então, eu tô saindo, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.
Tá bom, obrigada, Maurício.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigado a vocês.
Alô, Cidinha, tá aí? Alô, estão todos aí? Everton tá aí?
Sim.
Fábio?
Agora, Ana. O grupo tem mais um componente.
Sim. Ah, tá. Fabiana, Dai. Juliana.
Sim.
Então, Cidinha entrou? Alô? Cidinha? Eu vou ter que sair aqui, que eu vou ligar para ela para entender aqui, para falar para ela entrar, que o Maurício já finalizou. Fiquem aí na áudio, por favor. Pessoal, vocês estão conseguindo falar, o pessoal da manhã? Vai ficar falando com a lista?
Gente, todos conseguiram abrir o simulador?
Os demais estão conseguindo, então, né? Jéssica, Lúcia...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Vocês estão conseguindo falar? A Cidinha entrou.
Oi, gente.
Tá, todos vocês estão intercalando com lista, correto? Quem está falando?
Oi.
Oi.
A Cidinha está na aula.
Oi. Você está falando de Cidinha. A Cidinha está com a zona do crédito imobiliário ou tem mais alguma Cidinha aí?
Não, Cidinha do crédito imobiliário.
É, eu estou aqui.
Ah, então está ótimo. É que o time está aí para iniciar agora o processo. E eu acho que tem alguém que não está no mute também. Vamos colocar no mute para não atrapalhar a aula.
Tá, ok, então. É, a Ivone mandou o simulador para todo mundo. Eu pedi para que vocês abrissem o simulador de aquisição. Tem dois simuladores, que é o de casa e o de aquisição.
Só um minuto.
Tá.
Vou colocar no grupo, pessoal.
Está mandando para o supervisor, é Flávia, né?
Isso. Já foi finalizado o assunto do CRM com o Maurício, mas eles estão aí na aula. Só um minutinho que eu estou encaminhando aqui para o grupo. Os dois simuladores vão entrar aí no WhatsApp, galera.
Flávio, você me avisa a hora que eles estiverem...
Time, já identificaram aí? Já está no grupo, tá?
Não, se eles conseguiram abrir.
Ah. Flávio, você mandou em qual grupo? No norte. Quem tá só? Quem perguntou?
Foi eu, Shelen.
Não, Shelen, é no meu. Então,
tá.
Espera aí, bem. Calma aí. Só tem você fora do meu grupo, só tem a Shelen? Vou te encaminhar.
Tá, beleza.
Tá privado, Sheila.
Ah, tá bom.
Everton conseguiu abrir?
Tô baixando aqui já.
Ah, tá. Vou dar um tempinho só pro povo baixar ela. Flávia. Oi, Shelly, recebeu?
Oi.
Não.
Recebi, recebi, obrigada.
Tá. Ô, Flávia, ao invés de fazer um áudio falando somente dos produtos, eu achei que fica melhor a gente abrir o simulador e fazendo na prática como se fosse um cliente nos procurando. Eu vou falando ponto a ponto, tá?
Perfeito, só que só vamos checar se eles conseguiram abrir o simulador, por favor. Deixa eu só fazer a chamadinha, tá?
Tá, tudo bem.
Para ver se está todo mundo na mesma página.
Tá, e conseguiu.
Dayana? Dayana está na áudio? Dayana.
Aqui eu abri os dois já.
Everton conseguiu. Fábio conseguiu? Fábio, sim?
Fábio, sim.
Fabiana? Fabiana, conseguiu? Fabiana? Fabiana, está na áudio? Dayana? Fábio, chama a Fabiana aí no privado e vê se ela está na áudio, por favor. Everton, chama a Dai. Juliana,
está
na áudio?
Estou aqui.
Conseguiu, Ju?
Consegui.
Ah, então está faltando Dayana e Fabiana. Só um minutinho, por favor, só para...
Tudo bem, Fábio.
Só um minutinho. Shelen conseguiu, né?
Sim, consegui. Obrigada.
Falta. Dayana e Fabiana, assim que conseguirem, me avisem.
Conseguiu, Flávia? Só um minutinho que eu tô chamando aqui as duas que estão faltando. Só um minutinho, pedindo desculpa.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Dayana.
Dayana, entra no simulador, por favor, que já está no grupo, porque a Cidinha do CRM está aguardando para a gente iniciar áudio.
Ah, tá.
Só mais um momento, Cidinha, que ainda falta mais uma.
Só falta a Fabiana, então.
Perfeito. Cidinha, vamos iniciar sem a Fabiana, tá?
Tá, ok.
Obrigada.
Vamos lá, então. Gente, se nós soubermos entender o que é esse simulador, a gente consegue minimamente já dar atendimento para um cliente que procura por crédito imobiliário, tá? Esse primeiro simulador que eu pedi para vocês abrirem, que é o de aquisição, deve estar escrito assim, simulador imóvel residencial, né? E a hora que você abre, ele está crédito imobiliário Santander. Ali, no canto esquerdo, lá no primeiro item, vai estar imóvel novo. Aí ele pergunta, sim ou não? Qual que é o valor mínimo do imóvel que o Santander financia? 90 mil reais. Podendo ser novo ou usado. O que é considerado novo? Com até 180 dias de aviso. Mas a maioria das pessoas que vão procurar será usado. E se for nesse valor de 90 mil reais aí, é importante enquadrar. Porque 90 mil em geral, se ele for novo, ele é dentro do Minha Casa Minha Vida, nós não fazemos. Porque é uma taxa de juros subsidiada pelo governo, então a gente não faz. No caso, 90 mil, nós vamos fazer imóvel considerado usado. Se ele tiver mais de 180 dias de habite, ele já é um imóvel usado. E a gente financia até 90% do valor do imóvel. Como eu disse para vocês na áudio, o único banco que financia até 90% é o Santander, os demais vão financiar 70%, 80% no máximo, tá? Então, vocês vão colocar aí, imóvel novo, sim ou não? Coloca aí que não, que a maioria dos que vierem é não, tá? Modalidade, aquisição ou portabilidade? Aquisição é a compra do imóvel, seja ele novo ou usado. E a portabilidade é quando o financiamento já está em outro banco e nós queremos trazer para nós. Então, vamos aqui na aquisição. Vocês estão me acompanhando?
Sim.
Ok. Aí, vai incluir renda do co-participante? O que é o co-participante? Você pode compor renda com esposa, com marido, com amigo, com irmão, com pai, com mãe, mesmo que não tenha um vínculo familiar, duas pessoas podem comprar o apartamento, podendo ser do mesmo sexo ou sexo diferente. Namorados, por exemplo, querem comprar, pode compor renda, junta a renda dos dois e compra aí, no caso aqui, o mínimo de renda exigida é R$ 2.500, tá? Então, nesse caso, vamos colocar como se fosse vocês mesmos comprando, tá? Sem nenhum participante. Coloca aí que não vai haver o co-participante. Depois vocês brincam simulando aí com e sem, só para vocês terem noção de como é que é. Data de nascimento. Se vocês tiverem maior, mais de 18 anos, devem ter, né? Senão não estariam trabalhando aqui. Coloca a data de nascimento de vocês mesmos. A idade máxima para aquisição são 79 anos, 11 meses e 20 e tantos dias até encerrar o contrato. Mas esse simulador, ele já considera isso. Então, se a pessoa tiver um pouquinho mais de idade, ele já vai dar lá no final do prazo que não pode comprar até os 35 anos, que é o prazo máximo, ok? Então, coloca a data de nascimento de vocês aí. O ano, vocês vão separar a data com barra e o ano só com dois dígitos. Todo mundo está comigo, gente. Renda mensal. Coloca a renda de vocês mesmo aí. Porém, tem que ser maior que 2.500, que o mínimo de renda é 2.500, tá bom? Se não for essa renda, coloque aí um pouquinho mais. Endividamento mensal. É considerado o máximo de comprometimento de renda de 30 até 35%. 35% é o máximo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Acho que chegou a Fabiana.
Eu.
É a Fabiana?
Em relação à renda.
Fabiana, É, você recebeu o simulador aí, né?
Sim.
Tá, então abre o simulador aí de aquisição residencial.
Vamos lá.
Pessoal, posso voltar com ela para a gente seguir junto?
Sim, claro.
Tá, ok, então. Fabiana, você conseguiu abrir?
Eu consegui, pode falar.
Tá, então vamos lá, imóvel. Lá no canto esquerdo, ele vem... É, o que eu estava explicando para o pessoal é o seguinte. Se a gente conseguir entender esse simulador, a gente consegue minimamente dar as informações para o cliente, enquadrar em termos de prazo, de renda e tudo mais, tá? Entender isso aqui, nós conseguimos dar perfeitamente bem o primeiro atendimento para o cliente. Então, vamos lá. Do lado esquerdo, você tem lá imóvel novo. Sim ou não? Imóvel novo é considerado aquele que tem até 180 dias de aviso. Mesmo que esse imóvel não tenha sido ocupado, mas se o aviso passou de 180 dias, ele é considerado usado. Então, na simulação aqui, como a maior parte dos imóveis que procura é o usado, então nós colocamos que não, tá bom? O mínimo de imóvel que a gente financia é de 90 mil reais. Se esse imóvel de 90 mil for um novo, tem até 180 dias de aviso, ele vai se enquadrar na Minha Casa Minha Vida, que é a modalidade de empréstimo que nós não temos, porque ele tem uma taxa de juros subsidiada pelo banco. Pelo banco não, pelo governo, né? Porque somente os bancos oficiais que têm Minha Casa Minha Vida, Banco do Brasil e Caixa Federal. O Santander não opera com essa modalidade, ok? Então, nós vamos colocar aqui que não, embora a gente possa financiar o novo também, mas tem que ser valor que não se enquadra na Minha Casa Minha Vida, ok? Modalidade. Quando você clicar ali na setinha, ele vai abrir para você aquisição ou portabilidade. Nós estamos simulando aqui como aquisição. Aquisição é a compra e a portabilidade é quando já existe um financiamento imobiliário e ele está em outro banco. Então, coloca ali aquisição. Vai incluir renda do co-participante? Quando você abre a setinha ali, vai te dizer sim ou não. O que é o co-participante? A pessoa que vai comprar esse imóvel junto com o mutuário. Pode ser a esposa, o marido, pode ser o irmão, a irmã, um outro parente ou até amigo. Podendo ser do mesmo sexo, duas pessoas do mesmo sexo ou não, tá? Então, de qualquer maneira, a pessoa pode compor renda aqui. Para a nossa simulação aqui, nós colocamos que não, que a gente está simulando para nós mesmos, tá? Aí coloca data de nascimento, separado por barra, e o ano com dois dígitos só. E nós paramos na renda, no endividamento. Então, renda mensal coloca a sua, desde que seja acima de 2,5, que é... a renda mínima exigida para fazer o financiamento, tá? Eu vou colocar a minha aqui. Nós paramos aqui com o pessoal. Aí, endividamento mensal. É muito semelhante com o produto que você já trabalha, consignado, CP. No crédito imobiliário, é permitido no máximo endividamento de 35%, de 30% a 35%. Aí vai variar de acordo. Oi,
é a Flávia. Oi, Flávia. No renda, eu não estou conseguindo incluir aqui.
Ah, tá. Você não precisa colocar os últimos dígitos, os dois zeros depois da vírgula. Você só coloca lá, não, 3 mil. E aí ele assume 0,0.
Está dizendo o voto aqui, por exemplo.
Dá enter que vai. O meu não estava entrando também. Dá o enter.
Conseguiu?
Ah, foi. Obrigada, Dai.
Tá. Endividamento mensal. Então, como existe esse limite de endividamento, é importante que vocês perguntem para o cliente se eles têm algum endividamento, assim, prestações de longo prazo, até os 60 dias o sistema geralmente não busca, mas acima disso ele vai buscar. Então não adianta a gente esconder essa informação do banco, tá? Então vamos lá, vou colocar que eu tenho R$200 de endividamento. Outro financiamento imobiliário. O cliente pode ter dois financiamentos? Pode, desde que ele atenda aos requisitos da renda. Se tiver dentro de um outro produto, seja de fundo de garantia, aí é diferente, tá? Aí tem algumas exigências, mas para imóveis normais, dentro, fora daquela condição do fundo de garantia, pode ter. Então, se o cliente tiver outro financiamento imobiliário, coloca o valor aqui que ele paga de prestação do outro financiamento. Aí, a seguradora. A hora que você clica ali na setinha, tem a policy F1, que é o último ali. Isso aqui só é utilizado em situações onde o cliente tem acima de 50 anos.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Perdendo para a concorrência, por exemplo. Mas aí é uma situação bem específica. No normal, vocês vão colocar ali o juros de Santander, que é o mais disponível e que tem um custo menor, tá? E tem o HDI Seguro. Se o cliente falar, não, eu quero o HDI Seguro, tudo bem. Coloca lá. Mas para um diferencial na taxa, se o cliente tiver acima de 50 anos, aí coloca lá o juros de Santander, que a gente vai conseguir vencer na taxa lá no custo efetivo total, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Segmento. Aqui é o segmento do cliente. Se ele tem renda para ser um select, aí seleciona aí o select, o Van Gogh ou o especial. O que for que o cliente estiver enquadrado, tá? Tipo de prestação. Aí, nós temos duas modalidades aí. Parcelas variáveis e parcelas fixas. Em variáveis vai estar o sistema de amortização constante, que é aquele tipo de financiamento que o cliente começa pagando uma parcela maior e ele vai diminuindo ao longo do financiamento até zerar. E parcelas fixas, onde as parcelas são iguais durante todo o período de contrato. Tem alguma variaçãozinha, mas em função do seguro, que aí, na medida que a idade muda, muda também o valor da parcela, tá? Em geral, o cliente faz parcelas variáveis. Por quê? A vida, é até legal que a gente oriente a fazer parcelas variáveis. Porque o cliente, como a gente vai mudando a nossa vida, não é? A nossa condição financeira. Então, em algum momento que o cliente receba um recurso, ele pode abater no saldo devedor do financiamento. E aí ele abaixa nas parcelas finais, porque tira todos os juros que estão embutidos e também as taxas. Existe uma taxa de administração e existe o seguro. Se o cliente paga a última parcela, tudo isso é eliminado. Então, a parcela diminui drasticamente. Então, ao invés de pagar uma parcela, às vezes o cliente consegue pagar 6, né? Pelo valor de uma. Então, ele paga a do mês e mais as parcelas finais. Isso o cliente pode fazer também no decorrer do financiamento. Pode amortizar fundo de garantia. Então, ele faz a mesma coisa. Amortiza do final para o início, ou ele pode amortizar também utilizando o fundo de garantia por um determinado período. Ele fala, eu quero amortizar por um ano. Aí, durante um ano, vai diminuir o valor da parcela. Mas o que mais compensa é diminuir no final.